Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião ordinária. Temos quórum já de funcionamento e para deliberar também, contando com a presença do nosso deputado que está à distância, o Carlos Cação, devidamente autorizado pelo nosso Presidente da Assembleia da República, e quem eu cumprimento aqui à distância. Carlos Cação, não sei se nos estás a ouvir.
Muito sim, bem. Sim, Sr. Presidente. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Pronto, obrigado. Começamos pelo ponto número 1, que é precisamente a aprovação das nossas atas número 6 e 7. Pergunto se alguém tem alguma consideração, proposta de alteração, a fazê-lo neste momento. Se não, podemos colocar desde já a votação. Não sei se alguém quer votar contra. Abstenção também não, por isso as atas foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto número 2, que são dois projetos de resolução em que o que está aqui em causa é a metodologia a adotar. É o projeto de resolução número 128 e o 127. O 128 da autoria do PAN e o 127 da autoria do Bloco de Esquerda. A senhora deputada única deu ou informou os serviços de que não iria estar presente hoje, mas que gostaria de ver este projeto de resolução ser discutido em sede de comissão. Por isso, ficamos desde já com essa informação. E relativamente ao projeto de resolução número 127, não temos aqui presente ninguém do Bloco de Esquerda, pelo que nós teremos que ter essa informação a posteriori, seja durante os próximos dias, se houver uma interação com o Bloco de Esquerda, ou então na próxima reunião da Comissão. Depois, no ponto 2.2, temos dois projetos de resolução que, por sinal, foram ambos aprovados no nosso último plenário, quando o debate em torno da pobreza energética e da redução do IVA da eletricidade, no meio de todos aqueles arrastamentos, surgiram também estes dois projetos de resolução, que de certa forma não tinham aqui implicações sob o ponto de vista das finanças, e portanto ambos passaram e hoje estaríamos aqui em condições de poder concretizar a sua discussão na especialidade. O que é certo é que nem o PAN nem o LIVRE estão presentes mais uma vez nesta reunião. Aquilo que nós deveríamos fazer hoje era precisamente questionar os partidos, se havia propostas de alteração, tentar consensualizar caso fossem projetos de resolução complementares, o que não me parece que seja o caso, e havendo até algum partido que pretendesse fazer alterações, não teria que as fazer neste momento, poderia dar só nota de que pretendia fazer essas alterações a posteriori e, naturalmente, nós passaríamos à discussão para depois. Mas gostava de ouvir os partidos sobre esta matéria, designadamente com o facto de não estarem presentes os dois proponentes. Falta-me aqui uma informação importante, que é a nossa deputada única, Inês Sousa Real, deu nota de que, sobre este projeto de resolução número 109, que ela não via qualquer problema de que o projeto pudesse ser discutido nesta reunião, mesmo sem a sua presença. Fica aqui só essa nota. Caso diferente, tem a ver com a votação em si, porque ela não dá anuência para que fosse votado. Mas eu gostava de ouvir os partidos sobre tudo isto para a Comissão se pronunciar e decidir sobre esta matéria. Não sei se alguém se quer inscrever. Sr. Deputado Bernardo Peçanha, faz favor.
Sr. Presidente, muito boa tarde aos seus deputados. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente novamente também, mas relativamente a estes projetos, tal como já referi, aliás, na reunião de mesa e coordenadores, Nós entendemos que, quer dizer, não parece que faça sentido haver a discussão na ausência do proponente, não é? Parece-me que isso seria uma bizarria, no mínimo. E, para além disso, também levantámos a questão de que já houve vários projetos propostos pela proponente, portanto, pela senhora deputada do PAN, que foram adiados sucessivamente. Portanto, penso que teremos que, e o Sr. Presidente terá, já referiu isso também na reunião de mesa de coordenadores, fará as diligências necessárias para, enfim, sensibilizar a senhora deputada para, enfim, estar presente quando agenda os projetos, e se não puder fazer, quer dizer, não agenda os projetos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguém que queira intervir sobre esta matéria. Fecha-me, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a mim parece-me também que não faz qualquer sentido estarmos a discutir propostas de partidos e não estarem os partidos presentes, que não faz qualquer sentido. Portanto, ou estão presentes e a gente faz a discussão, não estando presentes não se faz a discussão. Agora sim, devemos ponderar qual é o limite máximo de agendamentos e de faltas de agendamentos e para depois os projetos caírem. Não faz qualquer sentido estarmos aqui eternamente à espera. Nós percebemos as contingências dos partidos, só têm uma representação parlamentar, só um deputado, que é difícil estar em todo lado. Mas é evidente, já que têm que fazer as suas opções e, portanto, não conseguimos resolver esse problema. E, portanto, ao fim de uma, duas, três faltas, cai o projeto e passa-se à frente. Não podemos continuar nisto, julgo eu. Mas não sei o que é que combinaram na reunião de coordenação. O deputado Ricardo, que agora acabou de entrar, mas parece-me que estarmos aqui a discutir uma, duas, três, quatro, ou melhor, o projeto entrar uma, duas, três, quatro, cinco vezes, e os partidos proponentes não apareceram, não faz sentido. Devíamos, eventualmente, pôr um limite máximo para o efeito. Era só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr.
Deputado Oliveira.
No mesmo seguimento, dizer que seria, se calhar, avisado seguir a mesma metodologia da última legislatura e, portanto, pergunto que pudesse ser da mesma forma que o fazíamos. Portanto,
que era precisamente...
Havia um limite de três, não estou em erro, de três limites, e, portanto, acho que era seguir a mesma medida da legislatura passada.
Pronto, interpretando aqui as intervenções dos vários grupos parlamentares, fica, portanto, bem evidente de que estamos todos de acordo em que estes assuntos sejam adiados, em primeiro lugar. Segundo lugar, começa a existir algum desconforto por parte da Comissão pelo facto de haver alguns partidos que propõem vários projetos de resolução e que depois não têm a capacidade física para os poder discutir em tempo útil. E, portanto, eu próprio tentarei ter uma conversa, de acordo até com aquilo que foi a deliberação, a decisão na reunião de mesa e coordenadores, designadamente com a deputada única, para tentar que este modus operandi deixe de acontecer e passarmos a ter aqui uma eficiência um bocadinho maior. Sobre isto, também ficar desde já esclarecido que a temática destes dois projetos de resolução não são, de certa forma, complementares, ou seja, nós dos dois não temos aqui a necessidade de fazer apenas um, pelo que eu acho que quando nós discutirmos estes dois projetos de resolução temos que o fazer de forma individual. E, portanto, se tiver a vossa anuência, também presumo que é esse o sentimento da Comissão, mas fica já também essa decisão. Assim sendo, passamos ao ponto número 3, que tem a ver com a apreciação e votação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega, no sentido de procedermos à audição de diversas entidades no âmbito da construção da central fotovoltaica na barragem do Cabril. E por isso, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Partido Chega para fazer a apresentação do requerimento e depois, naturalmente, passaremos à sua discussão e votação, se for o caso. Faz favor. Apenas para apresentar...
Sr.
normalmente haveria a apresentação do requerimento e depois, só depois é que passaríamos à discussão do requerimento do Partido Chega. Não quer fazer, Bernardo?
Como fazer pedido de adiamento, se o Presidente não vale a pena estar a apresentar, é melhor pedir já.
É isso.
Não, vamos fazer o pedido, força.
Ora bem, nós temos é que ligar os microfones para isto ficar gravado.
Acho que está ligado.
Eu na minha ideia, a apresentação pode sempre acontecer e depois pode haver aqui a solicitação de diálogo ou então passar a posteriori.
Sim, se calhar então, nós formalizávamos um pedido de adiamento.
Pronto.
Adiava-se tudo.
Não? Pronto. Muito bem, se estamos todos de acordo com o adiamento, não vale a pena procedermos à sua apresentação. É isto? Muito bem, então este assunto fica adiado. Portanto, nós hoje temos uma reunião de adiamentos. Eu pergunto, está tudo. Eu presumo que esteja tudo de acordo.
Deixe-me só tentar aqui um esclarecimento relativamente ao regimento. Portanto, se o PSD propõe, faz um pedido de adiamento putestativo, eu julgo que isso não tem sequer qualquer discussão. Certo? Ou estou enganado?
Não, o que diz o regimento é precisamente isso. Agora, é um adiamento putestativo que está a acontecer? Muito bem. Então, terminou. Não, e fez muito bem, porque não estava claro. Não estava claro. Pronto, assim sendo, passamos ao ponto número 4, em que eu espero que este assunto não seja adiado e que nós possamos decidir, e que tem a ver com pedido de audiência por parte da LIPOR. A LIPOR é a Associação de Municípios para a Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto. Faz um pedido de audiência com base em três questões muito concretas: os novos valores de contrapartida, que todos nós estamos ao corrente desta problemática ao longo dos anos, a remuneração da eletricidade produzida nas centrais de valorização energética e relativamente ao programa de financiamento de novos investimentos no setor. Portanto, eu coloco à discussão este assunto, se alguém quiser intervir, e questiono designadamente se os partidos estão de acordo com a concessão desta audiência.
O grupo parlamentar do Partido Socialista também não tem nada a opor em relação a esta audiência.
Chega.
Nada a opor, Sr. Presidente.
E do PSD também não.
PSD nada a opor.
Fica então essa indicação de que foi decisão da Comissão nós concedermos esta audiência à LIPOR e, portanto, os serviços agora irão entrar em contacto com a LIPOR no sentido de nós podermos agendar esta reunião o mais brevemente possível. No que diz respeito aos outros assuntos, apenas dar-vos nota das principais conclusões da nossa reunião da mesa e coordenadores. Nós começamos a conversar um pouco sobre a concretização do nosso programa de atividades, designadamente de visitas temáticas no âmbito dos vários setores que nós elencamos. Há um pedido de visita, ou houve um pedido de visita ao Parque Natural do Gerês, e a nossa ideia, foi aquilo que ficou articulado, é de nós aproveitarmos essa ocasião para podermos fazer outras visitas noutras áreas, designadamente no âmbito das renováveis, no âmbito também das matérias-primas críticas, ou seja, lítio, e, portanto, já estipulamos aqui um plano de ação em que alguns dos nossos deputados irão estabelecer alguns contactos prévios, os nossos serviços também, e esperamos que até ao final de julho possa acontecer essa primeira visita técnica, que será no norte do país, mas teremos aqui novidades rapidamente. Por outro lado, também, ao nível das conferências, nós tínhamos previsto 4 conferências a fazer nesta legislatura. Também demos o primeiro passo para começarmos a organizar da melhor forma as mesmas. Estes são os assuntos que eu aqui queria trazer. Não sei se alguém tem mais algum assunto a colocar. Se não, vamos ter a audição da nossa da Ministra do Ambiente e da Energia na próxima quinta-feira, às 11 horas, e que, pronto, será um momento de encontro novamente. Amanhã existe uma petição em que, pronto, o deputado relator, ou o deputado responsável, é o seu deputado Cristóvão Norte, tem a ver com a problemática do preço da água no Algarve, e será amanhã a que horas? Às 2 da tarde. Muito obrigado pela vossa atenção e continuação de boa tarde.